Você está ouvindo Altas Conversas, Altas Habilidades, com a doutora Denise Arantes Breiro.
Eu sou Denise Arantes Breiro, psicóloga, especialista em altas habilidades por dotação, e esse é o podcast Altas Conversas, Altas Habilidades. Continuando o tema da dupla excepcionalidade, no episódio de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a dupla excepcionalidade quando a gente tem as altas habilidades superdotação junto com o transtorno do espectro autista. O primeiro ponto que eu queria destacar é que as altas habilidades de superdotação, elas não fazem parte do transtorno do espectro autista. São condições diferentes. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que está descrito nos manuais médicos, ao passo que as altas habilidades de superdotação são uma condição do funcionamento humano, mas que não é um diagnóstico médico, não é uma deficiência, não é uma doença e não é um transtorno. Essas duas condições diferentes podem estar presentes na mesma pessoa. E isso faz com que a gente tenha uma pessoa com funcionamento que é diferente, né? Um funcionamento que ainda é mais característico. A gente costuma dizer, né, que pessoas com dupla excepcionalidade, elas ficam ainda mais invisibilizadas dentro do grupo das pessoas com altas habilidades de superdotação por terem características distintas, né, características que as diferenciam em relação às demais pessoas. Muitas vezes elas têm boa memória, muitas vezes elas têm um vocabulário extenso, um vocabulário rebuscado, parece um adulto falando, né? Usa palavras que na maioria do tempo, na maioria dos casos as pessoas não usam, mas às vezes pode parecer um pouco pedante, né? Pode ser um vocabulário rebuscado que dá esse aspecto de que a pessoa é um pouco pedante, ou um vocabulário que muitas vezes não tem uma função. Uma fala que às vezes não tem muita conexão, né? São pessoas que têm uma memória excelente, mas às vezes essa memória também não tem muita funcionalidade. Eu armazeno muita informação, mas eu não faço uso daquele conhecimento, né? Daquelas informações que foram armazenadas ao longo da vida. São pessoas que também têm facilidade de aprendizado, que têm interesse pelo conhecimento, mas muitas vezes elas têm aptidões específicas, ou seja, elas têm habilidades acima da média em áreas específicas, né? São pessoas que costumam apresentar um alto nível de perfeccionismo e uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração. E é importante pensar que esse perfeccionismo, ele é desadaptativo, porque o perfeccionismo, ele tem duas versões. Ele tem uma versão que faz com que a gente se desenvolva cada vez mais para encontrar a nossa melhor versão, mas ele também tem esse lado desadaptativo, que é aquele perfeccionismo em que eu crio uma ideia de resultado da minha ação. E geralmente é uma ideia, né, que está muito fora do que a gente imagina como possível de ser alcançado, uma meta irrealista na maioria das vezes. E aí esse perfeccionismo, esse medo de não alcançar aquela meta irrealista ou de não conseguir fazer o projeto ou a tarefa da maneira como eu espero, faz com que eu me desorganize e faz com que eu evite aquela tarefa, né? Então, diante de algo que vai ser muito desafiador e que eu acho que eu não vou dar conta de fazer, a pessoa com a dupla excepcionalidade, tanto do autismo quanto do TDAH, tem a tendência a evitar essa demanda, tem a tendência a evitar essa tarefa, a fugir, a se esquivar de alguma forma com medo de fracassar, com medo de errar. Então, esse perfeccionismo desadaptativo, ele traz um prejuízo muito grande, porque são pessoas que, em vários momentos da vida, vão desistir de projetos, vão desistir de atividades, com medo de errar e com medo de falhar. são pessoas muito sensíveis a críticas. Então a gente tem que ter cuidado também para dar um feedback, para dar uma orientação, porque elas se magoam com muita facilidade, elas são muito sensíveis às críticas, né? A pessoa superdotada naturalmente já é sensível, a superdotada com autismo é mais sensível ainda, né? O sentimento de frustração é algo muito presente, principalmente quando ela é colocada diante de um desafio que ela considera maior do que a capacidade dela e quando ela é colocada diante de uma situação de mudança, né? Então, a pessoa com autismo, né, com altas habilidades de superdotação, ela também tem como característica uma dificuldade de lidar com a mudança. Isso geralmente leva a uma desorganização, né? Elas têm uma tendência a preferir a rotina, a preferir a ordem, a preferir a segurança, a organização. Então, elas têm uma baixa tolerância à mudança. E quando acontece, por elas terem uma flexibilidade cognitiva menor, elas têm uma tendência a se desregular mais. E isso impacta diretamente no aumento da irritabilidade, numa dificuldade de lidar com a situação naquele momento e, às vezes, até uma dificuldade de lidar com as normas sociais, né? As pessoas com autismo e superdotação, às vezes, são um pouco indiferentes das normas sociais. Tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Uma pessoa só com superdotação, ela até pode ter uma certa resistência à mudança, mas ela consegue lidar com essa mudança, ela consegue ter flexibilidade e ela consegue atender ali as normas sociais. Outro aspecto, né, que é importante a gente diferenciar também tem a ver com o humor. A pessoa só superdotada, né, superdotada clássica, ela tem humor recíproco, às vezes ela faz uma piada que os outros não entendem pelo nível de refinamento ali desse humor, né? Às vezes elas são um pouco sarcásticas. A pessoa com autismo, às vezes ela pode até fazer um jogo de palavras, pode brincar com as palavras, mas ela vai ter uma dificuldade em compreender o humor requerido pelo convívio social. Muitas vezes ela não vai pescar de primeira, muitas vezes ela vai ficar ali sem entender e ela vai precisar de algum apoio, de algum suporte para entender as nuances, para entender as subjetividades que estão envolvidas ali, por exemplo, numa piada ou numa questão relacionada ao humor, né? Em relação à afetividade, as pessoas superdotadas, elas tendem a demonstrar as emoções de uma forma apropriada. Às vezes elas omitem, né? Às vezes elas se abrem só com quem, de fato, elas encontram uma conexão profunda. As pessoas com autismo, elas tendem a ter uma imaturidade emocional muito grande e um afeto restrito, né? Então, elas têm dificuldade, por exemplo, pensando no âmbito das habilidades sociais, em expressar sentimentos, expressar sentimento positivo, tem dificuldade em elogiar, tem dificuldade em reconhecer o que as outras pessoas fazem por elas, né? Porque elas têm também uma dificuldade na percepção, né? Então, tem dificuldade em compreender o que os outros fazem e, naturalmente, dificuldade em expressar algum tipo de sentimento positivo em relação a outra pessoa. Com relação à percepção, o superdotado, ele se percebe como uma pessoa diferente, mas ele consegue perceber o outro também. O autista, muitas vezes, ele se percebe diferente, mas às vezes ele tem uma baixa dificuldade, uma baixa capacidade de perceber o outro, de perceber como os outros o veem, né? Outros aspectos que eu tenho observado também na minha prática e eu tenho encontrado também na literatura informação a respeito disso se referem a uma dificuldade em fazer escolhas. Então, muitas vezes, as pessoas superdotadas, principalmente aquelas que têm múltiplos interesses, têm dificuldades em fazer escolhas profissionais, porque se ela escolhe uma coisa, ela vai abrir mão de outras tantas possibilidades que seriam também interessantes. O autista, na verdade, né, o autista superdotado, ele não consegue ter uma clareza do que ele gosta. Então, as escolhas profissionais muitas vezes são influenciadas por outras pessoas ou eles prestam vestibular para vários cursos e aí o que passar é o que eles acabam fazendo, né? Então, acaba não sendo uma escolha genuína, né? Isso a gente ouve muito no relato dos autistas, especialmente das mulheres autistas com superdotação. Essa dificuldade de reconhecer o que realmente faz sentido, do que realmente elas gostam e dificuldade em fazer escolhas. Isso se reflete, às vezes, no restaurante, né? O autista com superdotação também tem uma tendência a comer sempre o mesmo prato. Vai no restaurante, escolhe sempre o mesmo tipo de comida, porque é um ambiente confortável, um ambiente seguro, e acaba não se arriscando muito, até porque às vezes também não tem muito essa clareza do que mais gostaria, né? E essa abertura para experimentar coisas novas. As pessoas com autismo e TDA e superdotação, elas também costumam mascarar as dificuldades, né? Então, a inteligência também ajuda nesse aspecto de fazer ali um contraponto com as dificuldades e ajudar no mascaramento dessas dificuldades. E aí, quando a gente pensa nas mulheres, especialmente, com superdotação, com autismo, essas dificuldades, elas podem permanecer ainda mais camufladas e esse diagnóstico pode se tornar ainda mais difícil. Esse é um tema bastante complexo, que tem merecido muitos estudos, e a gente deve falar mais sobre essa temática, explorar um pouco mais algumas particularidades que eu trouxe hoje de uma maneira mais ampla. Então, se você ficou com alguma dúvida, se tem algum questionamento, manda para mim nas redes sociais, no @DeniseArantesBreiro, para eu trazer para a gente discutir aqui em novos episódios do podcast. Um abraço e até a próxima!
Você acabou de ouvir Altas Conversas, Altas Habilidades, com a doutora Denise Arantes Breiro. Siga nas redes sociais, @DeniseArantesBreiro e @NPaz_Superdotação para mais conteúdos. Edição por Fairus Produções. Trilha sonora original por Wills.